Olá, queridos ouvintes. Eu sou Adna e estamos mais uma vez aqui para continuarmos a nossa conversa sobre as famosas séries coreanas conhecidas por doramas. Nós assentamos as bases da nossa conversa e está firmada no princípio da adoração. Nós lançamos essas bases porque sabemos que a mudança cultural revolucionária começa com princípios, seja da cultura cristã como da secular. Hoje, as artes e os esportes têm muitas vezes funcionado como uma religião substituta. Expressar-se com virtude através das artes e dos esportes é um presente de Deus, claro, mas como qualquer outra coisa boa, podemos deixar que essas coisas se tornem substitutos para Deus, e nós falamos sobre isso no primeiro podcast. Após o pecado, o ser humano tem a capacidade de desenvolver vícios em muitas áreas da vida. Inclusive naquelas socialmente aceitas como trabalho, amizades, busca por conhecimento. Na verdade, qualquer coisa que nos traga satisfação pessoal, humanamente falando, tem o potencial de nos viciar. Outro nome para esse estágio se chama, segundo a palavra de Deus, idolatria. Tudo que toma o nosso ser e nos impede de cumprir os propósitos eternos de Deus na vida, na família, na igreja e na sociedade é um ídolo, se constitui um ídolo para nós. O mapa da vida está revelado na palavra de Deus. Tudo que foge dos princípios que estão na palavra de Deus tornam-se potencialmente um ídolo que tomará, cedo ou tarde, o nosso coração, fazendo-nos distanciar de Deus. No segundo podcast, alertamos para o engano que vem embutido no pacote cultural e como as famílias foram pegas desprevenidas. Sobre um mar de promiscuidade, pornografia e ideias contrárias a Deus, facilmente podemos nos enganar olhando para falsas ilhas, que na verdade são icebergs carregados de pecado. E, cansados de nadar, tentamos nos escorar em suas bases, só para perceber que não eram a ilha, porém mais uma parte do mesmo oceano de pecado. Bases lisas que nos fazem tropeçar como família. Os jovens evangélicos que estão caindo nos vícios dos doramas, achando que estão promovendo uma cultura do bem conservadora, não entenderam que talvez precisem de um reavivamento urgente que vem pela meditação da palavra e da prática da oração. Depois de contaminados, somente Jesus poderá libertar da escravidão. Recebi inúmeras mensagens de mulheres e moças que estão ou foram libertas da escravidão dos doramas. Algumas outras me revelaram que seus maridos passam o tempo livre grudados nas telas assistindo a essas futilidades. Dei uma varrida e encontrei páginas e perfis sérios que até acompanho, incentivando as famílias a assistirem os doramas. Uma querida amiga e irmã que trabalha em comunidades com famílias me escreveu e me incentivou a continuar alertando os pais. Ela leu os comentários nas postagens que fiz e ela percebeu que a temática do vício em dorama foi bastante abordada. Ela observou também que essas séries trazem uma ilusão de algo mentiroso que influencia a nossa realidade de vida e ressaltou que isso segue o mesmo padrão de quem vê a pornografia. Um exemplo disso é a tendência de querer que o cônjuge se comporte da mesma forma que um personagem que está assistindo. Uma esposa relatou a mim, mandou uma mensagem, dizendo que o vício começou a mudar a sua percepção do comportamento do seu marido. Depois que ela começou a assistir os doramas, ela começou a cobrar dele atitudes que ela via nas séries. E a minha amiga lembrou que há um jeitinho meigo, vamos dizer assim, de pecar contra Deus, se nós podemos chamar assim, né? E acrescentou alguns detalhes que eu quero compartilhar com vocês. Essa minha amiga me disse: o conteúdo dos doramas, infelizmente, está trazendo uma normalização da prostituição bonitinha, entre aspas. Doramas são inúmeras séries nas quais observa-se alguns pontos curiosos. Então vamos lá. O Rei de Porcelana. Nesta série, nestas séries, o importante é amar as pessoas. Não importa se a personagem principal é um homem ou uma mulher. O tempo todo, a série romantiza o amor entre o mesmo sexo. Existem cenas onde duas mulheres quase se beijam, inclusive uma se apaixona pela outra. Para quem está na trama, o amor é lindo, e aqui reside o perigo das meninas imitarem esse comportamento. Esta é uma porta que está se abrindo para o homossexualismo dentro de muitos lares cristãos. Há ainda outros e outros com casos semelhantes a esses. Amigos que se apaixonam pelo amigo, fica com raiva da mãe e no fim diz: "Tá tudo certo, meu filho", a mãe diz para o filho. Em outra série, uma jovem se apaixona por uma mulher casada que só tem a intenção de ajudá-la. Veja só, essa mulher acaba se divorciando, pois o seu marido se apaixona pela jovem, que é lésbica. Essa é uma das séries mais famosas no Brasil. E detalhe, eles não são os personagens centrais, então não tem problema. E isso, é claro, é uma ironia, pois a abordagem para a mudança da cultura é bem sutil. No que coloca essas coisas nos personagens coadjuvantes, passa quase que desapercebido daquelas pessoas que estão bem envolvidas nas tramas. Outro aspecto é sobre a religiosidade, que eu já comentei no podcast passado. Os cristãos são citados nas séries, não em todas, mas em todos os personagens que se dizem cristãos, é mostrado dois perfis. Ou eles são gananciosos, fazem tudo por dinheiro, ou eles são confusos na fé, servindo a outros deuses. É notória a zombaria contra os cristãos. Já Confúcio é sempre exaltado, juntamente com o culto aos mortos, aos antepassados e também ao tarô. E essa minha amiga concluiu com este longo e simples comentário. Dá para concluir que não estamos falando de uma arte fofa, entre aspas, pois não tem cena explícita de sexo. Estamos falando de sutilezas dos ataques contra a Igreja de Cristo. Mas ela também me falou sobre as estratégias para prender os telespectadores, e é aqui que eu quero enfatizar. A forma como dão ênfase no rosto, nas expressões faciais, nos gestos, em câmera lenta, na trilha sonora arrebatadora. Tudo isso mexe com a mente e prende os sentidos que ficam como que adormecidos. Tecnologias, meus irmãos, viciam. A própria natureza da tela, por si só, foi feita para capturar nossa atenção. A tela deseduca o sentido da visão. Para adultos, isso já é ruim, mas para as crianças e adolescentes é ainda mais altamente prejudicial. A verdade é que esta geração está brincando de consumir drogas que esta cultura oferece e não percebe a alegria infinita que lhes é oferecida por Deus em sua palavra. Esta geração adora as coisas e os passatempos. A grande quantidade de canais de entretenimento e a quantidade de horas que passamos nos distraindo expõe o nosso amor por essas coisas. E não apenas amamos essas coisas. O pior é que amamos coisas desnecessárias que nos roubam o tempo. A cultura oriental está modelando este vazio interior. Se é que modela vazios, né? Se é que existe isso de modelar vazios. Essa é a cultura que tem levado muitos ao suicídio e falta de propósito na vida. Experimenta-se um sentido de comunidade, de tradição e significado compartilhado, para depois sentir a falta de convicção e valor pessoal. O vazio alimentado vai buscar a experiência de ser continuamente preenchido pelo consumo daquilo que aumenta ainda mais o vazio. Não sei se vocês conseguiram entender essa história aí de modelar ou de encher ou de alimentar o vazio que há na alma. Então vamos ao perigo do vício, né? O certo é que não há uma produção humana que seja neutra. Todas elas podem moldar nossas vidas e comportamento de formas bastante prejudiciais. O controle social hoje é feito por meio do vício. Esse é um controle muito sutil e está atingindo as famílias cristãs em muitas áreas da vida. O principal canal para essa manipulação são as telas. Meninos e meninas escravos dos jogos, da pornografia, da sensualidade, de histórias fantasiosas de amor, são presas fáceis do sistema. Eles perpetuam aquele status quo que nem mesmo eles estão percebendo que são escravos. A nova fórmula, que não é nem tão nova assim, de controle estatal, fundamenta-se no princípio: incite a paixão, controle o homem. Dessa forma. E assim esta geração está enterrando suas mais altas capacidades cognitivas, assistindo essas séries sem valor. O apelo à satisfação dos desejos que opera neste sistema mundano nada mais é do que a forma de ter o controle das famílias e das pessoas. Estamos numa guerra cultural pelo coração dos nossos filhos, e eu já falei aqui. Os remédios, eles mesmos criaram para prolongar ainda mais o vício enquanto enganam com falsos métodos de recuperação. A filosofia, as ciências políticas e a psicologia ensinadas nas universidades dizem ter como meta a transformação da realidade social. Mas após mais de 50 anos de prática dessas ciências, nada mudou. Pelo contrário, aumentou ainda mais o número de doentes sociais. Pelo que eu percebi, essas séries coreanas têm um poder de envolver adolescentes e adultos de tal modo que o pensamento é levado cativo. Como cristãos libertos, sabemos que o entendimento não pode ser escravo da cultura. É um tremendo sinal amarelo para os pais. Não há lugar algum na Bíblia que proíba o crente de assistir às séries. E é por isso mesmo que, por não estar na categoria de pecado, isso pode sutilmente nos roubar a liberdade em Cristo, levando-nos à dominação dos nossos sentidos, que devem estar sujeitos somente a Deus. E eu quero contar uma pequena experiência que aconteceu comigo. Em um determinado tempo, há um tempo atrás, nós começamos a assistir uma série que foi indicada por famílias, como estas que estão sendo indicadas agora, uma série muito antiga e com de época, né, com as famílias bem ajustadas. E essa série contava a história de uma moça e um rapaz que começavam a se relacionar de uma forma muito respeitosa. E nós começamos a assistir aquela série, já que não tinha nada interessante para assistir, achamos que aquilo seria bom para nós como família, e começamos a assistir aquela série. E a série era muito envolvente. E o que aconteceu? Eu comecei a gostar muito da trama. Comecei a assistir aquilo e terminava uma série e a gente já queria emendar na outra. E eu sei que nessa história teve uma vez que a gente assistiu 3 episódios seguidos. E eu comecei a perceber, né, que aquilo estava nos prendendo demais, me prendendo. E eu percebi que eu estava me tornando cativa daquilo ali, escrava daquilo. E naquele mesmo instante, meu coração, meu espírito, né, relutou dentro de mim. E o Espírito Santo falou comigo claramente que aquilo não estava certo, aquilo não era da vontade de Deus. Se estava roubando a minha atenção, roubando os meus momentos em família, meus momentos devocionais com Deus, havia alguma coisa errada, apesar de não estar na categoria de pecado. E então eu orei e pedi a Deus: Deus, arranca isso de mim. Se isso não é da tua vontade, tira isso do meu coração. E num determinado momento, nós fomos para um culto e aquele culto foi muito abençoado. E o pastor que estava pregando começou a orar pelas famílias e orou e disse: você que está orando e pediu para o Senhor que tirasse do seu coração esse desejo de estar assistindo determinada série. O Senhor vai tirar esse desejo do seu coração. E eu estava naquele momento e eu chorei muito. E eu disse: Senhor, eu quero que tu tire isso do meu coração. E depois daquele culto, eu saí dali liberta, liberta de verdade daquilo. E desde lá, eu não voltei, nós não voltamos como família a assistir aquela série. Eu sei que ela continuou e nós não vimos o resultado final. E eu me senti tão leve, tão forte depois que a gente conseguiu romper com isso. E vejam, essa série, apesar de não ter um conteúdo pernicioso, estava me roubando o pensamento e os afetos. Vejam, eu, uma mulher casada, há uns 14 anos na época, mãe de 3 filhos, sendo que uma já era adolescente, experiente em muitas tarefas da igreja, quase que fui enlaçada. Agora, imagina um adolescente, sem os freios da experiência e da maturidade, deixar-se solto neste desejo insaciável por concluir enredos de amor cativantes. Mentes jovens precisam de mentes maduras para pôr freios. Nós precisamos estar ali ao lado, controlando as coisas, ensinando, mostrando, alertando dos perigos de estarmos envolvidos nessas histórias de amor. Um dos nossos papéis como pais de filhos que estão sob a nossa liderança é zelar pelo que entra e sai de suas mentes. Não temos o controle dos pensamentos deles, mas temos o controle do que entra e sai de dentro da nossa casa. Se algo vicia e impede o crescimento espiritual numa fase única para se ensinar bons hábitos, nós não deveríamos permitir que se abrigasse no nosso lar. Não são apenas os princípios cristãos que nos orientam nessa verdade, mas estudos também da neurociência apontam para esta mesma conclusão. E eu quero citar alguns aqui. Por mais educada e obediente que seja uma criança em sua infância, a adolescência pode mudar radicalmente a sua mente. Essa fase requer uma sábia liderança dos pais. Eles não têm freios internos ainda, ao mesmo tempo que não desejam mais as interferências dos pais em seus hábitos de vida. Mas vamos saber como esse entretenimento afeta o cérebro desses adolescentes, especialmente das meninas. Eu fiz uma pesquisa e achei que o entretenimento teatral, incluindo assistir séries em telas, contribuem para a diminuição do senso crítico e o aumento dos impulsos ligados às emoções. Você sabia disso? Os doramas foram projetados por meio de fingimento ou encenações artificiais para estimular as reações emocionais ao mesmo tempo que desengaja o raciocínio crítico. A programação teatral tem como efeito primário disparar o sistema límbico ligado às emoções e, ao mesmo tempo, diminuir a atividade do córtex pré-frontal, a área que é ligada à razão. O entretenimento teatral é projetado para obter uma resposta emocional do público, e quanto mais poderosa for a reação emocional, melhor será o programa. Esses programas querem fazer você rir, chorar ou ficar com medo, excitado, zangado, irritado ou frustrado, ao mesmo tempo que desliga seu pensamento crítico. Pense nisso por um momento. Quando dizemos: "Ah, é uma série bobinha, me faz relaxar. Não é para pensar sobre isso. Não levamos as coisas tão a sério assim." Como eu já ouvi por diversas vezes. Em outras palavras, sugerimos que não deveríamos pensar nisso. Não deveríamos raciocinar, mas suspender a lógica por aquele momento. Em outras palavras, para aproveitar o programa, precisamos desligar o raciocínio e então permitir que o sistema límbico funcione desgovernado e experimente a montanha-russa de emoções para o qual a série foi projetada para provocar. As programações teatrais têm um impacto semelhante na maioria dos cérebros humanos, mas os cérebros em processo de maturação são particularmente vulneráveis devido à modificação maciça do circuito neural. Estudos têm demonstrado que quanto mais entretenimento teatral assistem, maiores as taxas de violência, comportamento impulsivo, atuação sexual precoce e aumento da ansiedade e problemas de humor. Infelizmente, muitos pais, a grande mídia e até mesmo grupos da igreja concluíram erroneamente que esse problema é totalmente direcionado ao conteúdo. O velho ditado "entra lixo, sai lixo" tem sido usado por muitos pregadores bem intencionados para desencorajar o conteúdo ruim que aparece nas telas. E embora seja absolutamente apropriado evitar o conteúdo ruim, o problema com o entretenimento teatral não é principalmente direcionado ao conteúdo. A questão é de desenvolvimento da mente também. Em outras palavras, assistir a entretenimento teatral com ênfase exagerada nas emoções acaba prejudicando o cérebro em desenvolvimento. E eu tenho certeza de que nós, pais e mães, não queremos isso para os nossos filhos. Deus nos programou de tal forma a usarmos nossas faculdades superiores a fim de elevarmos o nosso espírito a Ele, sem distrações. Uma mente embotada enfraquece o espírito, prejudicando nossa capacidade de adoração, aquilo que falei no primeiro podcast. Por isso, o grande interesse do inimigo é embotar as mentes. Há esse interesse dele. O Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Você encontra essa história em João, capítulo 4, versículo 23. Elevar a mente ao Senhor exige liberdade interior. Um escravo do pecado não pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Veja o que o salmista disse no Salmo 66. A ele, ao Senhor, clamei com a boca. Com a língua o exaltei. Isso é adoração. Ele continua: se no meu coração contemplar a vaidade, em outras versões diz, se eu acalentasse o pecado no meu coração, ou se tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não me teria ouvido. E continua: entretanto, Deus tem me ouvido e me atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Vejam, o pecado no coração atrapalha a adoração. A distração tem sido o demônio do nosso tempo, usando as palavras de Wolfgang Smith, um matemático, físico e filósofo. Ele disse que a distração crônica existe quando o homem se alimenta passivamente de estímulos externos e faz disso a própria razão da sua existência. Você passa muito tempo assistindo algo, aquilo ali passa a ser a razão da sua existência. É um estado que viola um princípio fundamental, a obrigação de limitar ou de receber seu próprio alimento mental através do exercício do poder de nos autocontrolarmos. Veja que sério. A distração, depois de certo tempo, leva a uma dissipação das energias mentais e a uma redução correspondente dos níveis de concentração, de tal forma que o processo em si mesmo cria a insensibilidade. A primeira coisa que perdemos é a capacidade de nos concentrarmos naquilo que é transcendente, espiritual. E isso nos mostra a perda da nossa inteligência mais elevada, da nossa liberdade real. É certo que nós nos transformamos naquilo que contemplamos. Você lembra de Asaf, no Salmo 73? Ele contemplou os homens da terra e ficou emocionalmente abatido. Veja o que ele disse: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se me desviassem os passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham de canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. E aí segue a lista das coisas que ele olhou e ficou com inveja. E é assim mesmo, né? Quando nós passamos muito tempo assistindo à vida dos outros, seja a vida dos artistas nessas séries ou em outros filmes, seja também de amigos nas redes sociais, pessoas nas redes sociais. Logo bate aquela tristeza vem sobre nós e nós ficamos abatidos. Isso quase tirou Asaf do caminho de Deus. Mas ele disse: até que eu entrei no santuário de Deus e então compreendi. A adoração a Deus usa os recursos da mente, traz luz, visão clara da cultura que nos cerca. Veja, ele entrou no santuário e compreendeu. Depois dessa nova contemplação, Asaf eliminou aquela amargura do coração, aquela inveja no íntimo que o fazia agir insensatamente. E ele mesmo disse: eu era como um animal irracional. Olha aí a expressão. Enquanto ele assistia à vida dos ímpios, ele era como um animal irracional. E é isso mesmo. Quando admiramos a beleza e a prosperidade dos ímpios, nós nos tornamos irracionais. Deixamos de usar a nossa mente. Tornamos-nos escravos. Você percebe por que essa cultura de entretenimento através das telas é tão perigosa? Ela domina nossos sentidos e por fim nos embrutece. E embrutecer é ficar bruto, estúpido, sem razão. Ou seja, nós nos transformamos naquilo que adoramos. Mas o Evangelho trabalha de forma oposta a tudo isso. Ele não ludibria, não engana. Ele chama a razão. Jesus nunca usou de técnicas de manipulação para atrair as pessoas. Pelo contrário, ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele disse em outro momento: sereis perseguidos por causa do meu nome e no mundo tereis aflições. Paulo nos diz que o Senhor nos libertou e que não devemos nos tornar escravos dos homens, nem da carne, nem do diabo. Paulo disse que ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E que nós, os que vivemos de acordo com o Espírito, não somos escravos da carne, porque temos a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. E essa mentalidade nos traz vida e paz. Não estamos mais submissos à carne. E se vivemos de acordo com a carne, certamente nós morreremos. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, e este Espírito não nos escraviza, antes nos adota como filhos. A forma de combatermos isso é enchendo-nos daquilo que nos faz pensar, daquilo que estimula o pensamento e não nos traz um prato pronto, somente para nos deliciar. Mas isso dá trabalho, não é? E muitas vezes é isso mesmo que nos leva a ceder diante dos apelos dos nossos filhos. mas é preciso resistir ao espírito preguiçoso e indolente que nos impede de pensar e investigar. A Bíblia nos chama a arrazoar, ponderar, investigar o caminho. Para o bem de sua própria alma, ouse decidir sobre aquilo que você crê e ouse ter uma visão absoluta sobre a verdade e o erro. Nunca, nunca tenha medo de defender opiniões doutrinárias categóricas e não deixe que o temor do homem e o receio de ser considerado intransigente façam com que você se contente com um cristianismo apagado e sem vida, disse Ryle. Se você quer fazer um bem para esta geração, precisa lançar fora a indecisão e adotar uma religião categórica, inconfundível e que possua doutrinas estabelecidas. O meu temor é que, cansados de combater o mal descarado que há nessa cultura, nós acabemos por sacrificar os princípios divinos em prol da paz. Cansados de dizer não para tantas coisas do mundo, nós cedamos diante do conformismo que há neste mundo. Temo que no desejo de ser tolerante nós baixemos a guarda, que impede que as raposinhas destruam o jardim do nosso lar. Ao cultivar o vício no lugar da virtude. Em Cantares 2 e 15 nós lemos: Apanhai-nos as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. A raposa, todos conhecem, é um animal pequeno, mas faz um estrago terrível na vinha. O capítulo 2 de Cantares trata do relacionamento do noivo, que é uma figura de Jesus, com a noiva, que representa a igreja. As raposinhas podem atrapalhar essa relação. E é isso mesmo que o diabo quer fazer, quer nos separar da comunhão com Cristo. Animais ardilosos na Bíblia simbolizam pequenos pecados ou embaraços e podem colocar abaixo toda a frutificação que precisamos ter no Espírito. Doramas são bobagem, algo para desopilar a mente, dizem. E nos esquecemos de que foi uma conversa informal, boba, que Eva caiu em pecado lá no Éden. Os piores vícios começam com uma simples experimentação despretensiosa, escreveu a minha querida irmã Judite no livro Mulher Feita para Frutificar. E eu indico para todos vocês que me ouvem o livro da irmã Judite, Mulher Feita para Frutificar, da editora Berenha. Ela disse nesse livro o seguinte: que nós não devemos subestimar os impulsos carnais pecaminosos, pois se nos deixarmos dominar por eles, podemos ser levados a um caminho sem volta. Com o pecado não se brinca. E como disse o Senhor a Caim, o pecado jaz à tua porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Gênesis 4 e 7. Está em nossas mãos o dever de dominar nossas tendências carnais. Por isso, precisamos de constante vigilância. Jesus foi quem nos alertou, quem alertou os princípios, aos discípulos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Temos que estar atentos aos movimentos da nossa natureza. Quando deixamos de nos alimentar de Deus, passamos a nos alimentar do mundo. Você é o que você come. Não é isso que a gente escuta falar? Essa conhecida frase sobre alimentação também é válida para nós, no sentido espiritual. Daí a importância de estarmos atentos para que não adubemos nossa terra com substâncias que poderão nos causar enfraquecimento, esterilidade e até morte. Eu falei sobre isso também no primeiro podcast. Pode ser que aquilo que você, mãe ou pai ou jovem que me escuta, libera sob pretexto de não ser tão radical assim, que um pouco de produção cultural faz bem para entender o mundo, pois afinal o mundo é o mundo de Deus, e essas coisas que você tenta justificar, nada mais são do que racionalizações para aliviar a consciência do possível erro que pode cometer ao entregar seus filhos às telas. Hoje, quase toda proposta de trazer mais liberdade para a família tradicional é simplesmente uma proposta para trazer a tirania ao mundo. Há necessidade de um combate diário e de uma luta permanente em oração. Veja o que Paulo disse: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aí ele continua: mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Esse combate cristão não é uma questão insignificante. Nós estamos num combate diário. Não há descanso pai e mãe e jovem que me escuta. Eu li outra vez que devemos ser pais de guerra. Se seu filho tiver que ser santo, ele terá que combater. Combater contra o mal sutil desta cultura que trabalha contra Cristo. Somos ou não somos soldados do céu neste mundo? Usando a expressão de Tozer, muitos crentes se comportam neste mundo como se estivessem em um grande parque de diversões e não num campo de batalha. O entretenimento está aí para desviar o nosso foco da guerra que temos que lutar e acaba nos distraindo. O salmista orou no Salmo 119 e verso 37: Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste. Deixamos os caminhos do Senhor quando colocamos os nossos olhos naquilo que é puro passatempo mundano. Veja que ele orou: Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Desde o dia em que nos convertemos até o último dia da nossa vida, nós estaremos permanentemente num combate. Sentados em seus sofás ou camas, muitos vivem numa tranquilidade religiosa e falsa segurança pessoal. Ah, isso não vai afetar a minha vida. Mas será? Por que então Jesus ordenou vigiai e orai? O espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Por que será? As escrituras dizem: combate o bom combate, toma posse da vida eterna para o qual também foste chamado. Paulo disse: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. E ainda outro texto diz: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. E depois diz: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E continua: Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também um alforje. E quem não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Este é o dever de que te carrego, ao filho Timóteo, Paulo disse, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Isso são todos são textos da palavra de Deus. Ryle disse no livro Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor: não há promessas nas cartas do Senhor Jesus Cristo às sete igrejas, exceto para aqueles que venceram. Onde houver a graça, ali haverá um conflito espiritual. O crente é um soldado. Não há santidade sem luta. As almas salvas sempre serão aquelas que combateram um árduo combate, ele disse. Aqui não é lugar de repouso, meus irmãos. Miqueias diz, no capítulo 2, versículo 20: Erguei-vos e ide, pois aqui não é lugar de repouso. Está contaminado por causa da impureza e da impiedade que traz grande destruição, sem que haja remédio. Esta terra está destinada à destruição por causa do pecado. Por que fortalecer os laços com aquilo que nos rouba o que é eterno? Matthew Henry disse: há corrupção no mundo pela luxúria e devemos manter distância dele. Não é aqui o nosso descanso. Foi projetado para a nossa passagem somente este mundo, mas não para a nossa porção, nossa pousada, mas não nossa casa. Aqui no mundo não temos cidade permanente. Levantemo-nos, portanto, e partamos. Procuremos a cidade celestial. Nosso descanso, meus irmãos, nos espera na eternidade. Não podemos enfraquecer nossos ânimos. Hebreus, capítulo 4, versículos do 9 a 11, diz: Ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus, porque todos os que entraram no descanso de Deus descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar neste descanso, mas se desobedecermos, como no exemplo citado, nós cairemos. Ryle disse: Um filho de Deus caracteriza-se por dois grandes sinais. Ele pode ser reconhecido tanto por sua guerra interna quanto por sua paz interior. E é isso, pais, mães e jovens que me escutam. Será um combate eliminar esse mal do seu lar. Não será fácil, vai ser difícil, mas não tem outro caminho. Precisamos ser fiéis ao que nos chamou. Comecemos por ser fiéis nas devoções familiares: oração, leitura da Bíblia, culto doméstico, comunhão na igreja. Como é que está a sua ida à igreja? A ida da sua família à igreja, culto doméstico. Uma boa dose também de modelos saudáveis de vida vão nos ajudar a vencer como família neste mundo. Não é fácil, mas nós vamos vencer. Dizer não e manter-se firme é talvez o maior desafio cristão diante da correnteza do mundo que quer invadir o nosso lar. Eu creio que o Deus que nos deu filhos nos dará também a graça e a força para vencermos este mundo. Igreja, irmãos que me ouvem, nós contamos com vocês. Falo aqui em nome de todos os pais, líderes de adolescentes e jovens, irmãos que estão na luta aí na igreja, nesta luta pelo coração dos nossos filhos, nós contamos com vocês. Ajudem-nos nisso. E eu quero concluir esse podcast com um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: Paulo disse: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Doramas estão dominando a sua vida, meu irmão? Minha jovem, família, pai, mãe, doramas estão na categoria de coisas que não convêm a um crente? Pense nisso. Eu sou Adna Barbosa e este foi o terceiro podcast da série Doramas, o novo ídolo das telas. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Instagram, YouTube e os nossos podcasts em todas as plataformas de streaming. Compartilhe com seu amigo também. Vamos divulgar a verdade em todos os cantos deste mundo e deixe a sua sugestão também para temas aqui. Muito obrigada por me fazer companhia neste momento e que o Senhor te abençoe.